Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Sentado Brás num torrão de argila, que esbroara da barranca, entregou-se a uma singular ocupação. Tirou do seio um embrulho de folhas de inhame, onde prendera uma boa porção de gafanhotos, que poucos momentos antes apanhara a devorarem um arbusto. Espetando cada qual em um espinho de jussara, fincou-os no chão, diante de si, até o número de 6. Terminada esta operação, começou o Sandeu a ranger os dentes, espumando de raiva e ameaçando os incestos com os punhos crispados. Enquanto se desarticulava nessa furiosa gesticulação, escapavam-lhe dos lábios sons estranhos e guturais como o grunhido de um porco ou o ganir de um cão. As pupilas vítreas esbugalhavam-se com as contorções da fúria brutal que lhe contraerra os mulos faciais. Eram as fosforescências de um ódio violento, que iluminavam de reflexos lívidos esse olhar, de ordinário morno e fusco. Afinal, tomado de um acesso de ira, saltou o idiota sobre uma pedra, e com ela esmagou freneticamente, um a um, todos os 6 gavanhotos. Não contente com este suplício, ainda por cima trincou nos dentes a cabeça daqueles que tinham sido poupados por seu assodamento. Ofegante exausto pela violência das emoções, mais do que pela exerção das forças físicas, prostrou-se por terra e aí ficou por algum tempo arquejando. Era o desgraçado menino um estranho aborto da natureza. De todo bronca e estúpida, tinha contudo essa monstruosa reorganização bem vivo e patente o instinto do mal. Parecia que o aleijão, privando-a da alma racional, não reduzira só homem à condição de bruto, mas o tinha logo demudado em fera. Até conhecer Berta, o único vestígio humano que havia nessa bestialidade era o ódio. Aborrecia toda a criatura racional, talvez por uma confusa percepção de sua deformidade e estupidez. Depois que o desvelo da menina lhe inspirara a fúria amorosa, transformara-se em profundo o rancor à repugnância que ele sentia por todos, e tal fora o choque produzido por estas paixões, que acendeu uma centelha nas trevas daquele espírito embrutecido. Desde então houve nessa animaidade um impulso não era idiota, e foi o ódio. Estúpido em tudo, parvo até nos ímpetos da cega dedicação que votava aberta, mostrava para o mal uma astúcia e perspicácia admirável. Incapaz de conceber uma ideia, maquinava pacientemente uma vingança terrível. A sutileza do reptil venenoso reunia a sagacidade do guará. Os insetos figuravam as pessoas que mais odiava e a quem ruminava exterminar, espreitando a ocasião de levar ao cabo a feroz maquinação. Enquanto não chegava o momento, divertia-se com aquele sinistro folguedo. Surpreendido quando chegava ao sítio habitual e obrigava a esconder-se, ouvira a trama do Barroso, que o alegrou a princípio, porém agora o contrariava pelo receio de perder a sua maldade. Sacando do socavão um pedaço de arco de barril que afiara a ponto de torná-lo em punhal, ocultou no bolso do jaleco, depois do que desapareceu um instante do lado do brejal, e voltou com um sapo que atirou junto ao buraco da casa de cupim, debruçando-se em cima dela, à espreita. Imediatamente ao grasnido do anfíbio, apareceu no buraco a enorme cabeça de uma cascavel, que fitou no sapo a pupila cintilante. Desde muito tempo cevava aquela serpente, que entrava no seu plano. Com a forquilha da posição em que estava, facilmente conseguiu prender a cabeça da víbora e agarrando-a pelo colo sem importar-lhe a sanha com que ela silvava, estorcendo a cauda e assovoltando-lhe o rosto, deitou a correr por dentro do canavial. Chegado que foi junto à casa, trepou a uma jabuticabeira para alcançar o peitoril da janela, cuja vidraça estava erguida, mostrando entre as cortinas de rama uma cama de mogno coberta por coche masco azul, um toucador, guarda vestidos e outros móveis da recâmara de uma senhora. Era a alcova de Linda. A mão perversa do idiota arremessou a cobra, que foi cair justamente sobre a cama e depois de aplacada a fúria, encolheu-se entre as rendas dos travesseiros, com a pupila em sangue e o bote armado. Acabava o idiota de preparar assim o primeiro ato da obra de extermínio, que ele ruminava em sua feroz estultícia, quando fez estremecer a voz de Berta que se encaminhava para a alcova. Luiz Galvão havia chegado. Ao avistá-lo, as meninas tinham descido do mirante a correr para chamar Dona Ermelinda e irem ao encontro do fazendeiro. Também acudiram para tomar a benção aos senhores escravos empregados no serviço doméstico, e alguns dos que não trabalhavam na roça, mas andavam por perto nas tulhas e fábricas. Entre estes distinguia-se um inválido, curvado num arco de pipa, com a cabeça lisa como um quengo, e o queixo fino como uma faca desdentada, pelo que o chamavam de Paquissé. Era ele um dos favoritos de Berta, que todos os domingos lhe davam vintém para fumo. Depois de salvar ao senhor, pai Keck ainda não tinha visto Berta naquele dia, fez-lhe muitas festas como sempre, e começou a acostumada e interminável lenga-lenga, com que a menina muito se divertia. Berta era curiosa, e pois gostava de saber de tudo quanto se fazia ou falava por aqueles arredores. O negro velho não tinha outra coisa para dar à sua gentil protetora. Trazia-lhe quanto mexerico e história ouvia pelas vendas, onde, graças à liberdade de traste inútil, passava a maior parte do tempo. Minha moça sabe. Aquele homem muito mau, que mata gente, o bugre que foi aqui da fazenda Zentém. Perguntou Berta, cuja atenção foi excitada. Vão prender ele. Quem te disse? Contou o negro velho o que ouvira ao Gonçalo junto à venda do Chico Tinguentingor, e o mais que dos ditos de outro e de sua própria astúcia colhera posteriormente. Era naquela tarde que o pincara de guiar Felipe ao escondrijo do bugre. E você sabe onde ele está? Perguntou a menina com vivacidade.
Sabe que cê sabe.
Onde é?
Que quer mostra o caminho.
Pois vai indo que eu já te apanho. Este rápido diálogo travara-se no meio do terreiro. Entrando em casa, viu Berta a amiga na sala e perguntou-lhe. Onde deitou meu chapéu, linda? Foram estas palavras que estremeceram Brás, e ainda mais quando ouviu a resposta de Linda. Em cima de minha cama. Apoderou-se a vertigem do idiota, que tombou da área ao chão.